Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, antes de me manifestar, para cumprimentar o senador Paulo Paim pela sua brilhante manifestação aqui da tribuna do Senado. Ele que tem sido realmente muito combativo e na defesa dos interesses da classe trabalhadora deste nosso Brasil. Sempre muito justo, muito correto, digamos, nas ponderações e na construção de textos legais que possam efetivamente ajudar não só a classe trabalhadora, mas, sobretudo, garantir a sustentabilidade do nosso país no que diz respeito, digamos, às suas relações do capital e do trabalho. Então, meus parabéns, né? É um senador do Rio Grande do Sul, vizinho do nosso estado, e com o qual mantemos relações muito próximas. E também dizer da minha grande satisfação de estar, digamos, ocupando a tribuna numa oportunidade em que o Dário Berg, né, o senador de Santa Catarina, está na presidência. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, uma semana depois do rebaixamento da nota do Brasil pela agência Standard Poor's, a presidente passou o fim de semana reunida com a equipe de governo para anunciar uma suposta economia no orçamento do ano que vem. O porta-voz da presidente foi o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que se pronunciou no fim da tarde desta segunda-feira para dizer que pretende ter um corte de 25 bilhões nas despesas e uma arrecadação extra de 45 bilhões, sendo boa parte em novos impostos, incluindo a volta da famigerada CPMF. E outra na retirada de benefícios e incentivos que foram concedidos pelo governo a setores essenciais da economia e que ainda estão em vigor. A CPMF, segundo cálculos divulgados pelo governo, vai ser responsável por mais da metade do ajuste nas contas públicas para o ano de 2016, que é de 64,9 bilhões. A reação a estes anúncios está sendo grande de senadores, de deputados federais e de toda a sociedade brasileira, empregadores e trabalhadores, pois todos serão afetados em menor ou maior escala. Quer-se impor mais um duro e forte sacrifício para consertar os desacertos de muitos anos de gestão irresponsável. Essa conta, com certeza, não pertence aos trabalhadores brasileiros. Por isso, não é justo que recaia sobre eles. Há muito tempo, a oposição na Câmara e no Senado já vinha alertando o governo sobre as dificuldades que o país viria a enfrentar se não houvesse, por parte do governo federal, uma mudança de atitude, ou seja, o reconhecimento do cenário que se descortinava e que poderia, sim, levar o país a essa situação de grave descrédito interno e externo. Quando todos pediam cortes em projetos ineficientes para, efetivamente, enxugar a gigante e inoperante máquina pública com medidas para o real aquecimento da economia, só surgiam péssimas notícias, agravando ainda mais a recessão e, sobretudo, aprofundando a crise política, econômica e ética já instalada no país. Se o governo tivesse sido mais criterioso no momento de aumentar a sua estrutura, não adotando a prática da criação descontrolada de cargos e provimento em comissão, e na admissão desenfreada de novos servidores, que resultou agora em uma conta de pessoal que o país tem dificuldades de honrar. Passados 12 anos de governo, constata-se até mesmo que até mesmo a gestão da política salarial dos servidores não mereceu a devida atenção, pois pipocam greves de várias categorias que por longos anos buscaram dialogar, sem sucesso, contudo, na busca de correção salarial. Algumas categorias mais bem apadrinhadas foram melhor sucedidas, mas exatamente por isso outras se sentem injustiçadas. Esse mal-estar é muito danoso para a eficiência e qualidade do serviço público posto a serviço de cada cidadão brasileiro. A constatação dos equívocos cometidos pelo governo é reconhecida não somente por aqueles que têm o dever constitucional de fazer oposição, mas há um bom tempo, grandes e pequenos veículos de comunicação, através de seus profissionais especializados em análise e avaliações, têm sido claros e, por vezes, duros em suas críticas e condenações aos desencontros e desacertos do governo federal. Lamentavelmente, o nosso candidato, Aécio Neves, era desmentido nas suas declarações na campanha de 2014. A candidata à reeleição dizia que ele agia de forma irresponsável quando anunciava o real estado de saúde da União. E isso nos faz constatar a ocorrência de duas situações, ambas reprováveis. A primeira é de total desconhecimento do próprio governo, o que atesta a incompetência. E a segunda, uma atitude deliberada, induzindo os brasileiros que iriam votar em outubro ao convencimento de que o país estava muito bem gerido, unicamente para vencer a eleição, o que demonstra a falta de compromisso com a verdade, não compatível com a condição de maior posto da República. E hoje, quem está pagando esse preço alto são os brasileiros, muitos deles com o seu próprio emprego, colocando em risco a estabilidade das nossas famílias. Não é momento de chamar mais impostos para pagar as contas da incompetência e da má gestão do governo. Devem existir mecanismos para vencer as dificuldades do desajuste fiscal sem que ele eleve ainda mais a já enorme carga tributária. As medidas que foram anunciadas pelos ministros da Fazenda e do Planejamento, representam um recuo em relação à posição adotada anteriormente. Há menos de 10 dias, a primeira tentativa de ressuscitar a CPMF foi prontamente rechaçada pela Presidente da República. Os ministros da área econômica têm encontrado dificuldades de equalizarem os números que ensejam a inflação deste e do próximo ano, bem como da provável arrecadação, levando em conta a desaceleração da economia, vítima de dificuldades que vivem por medidas em total desencontro com os interesses do país. Inicialmente, o orçamento do ano que vem trazia uma previsão de queda do PIB em 2015 da ordem de 1,8% e um aumento, já a partir do ano que vem, da ordem de 0,2%. Na semana passada, entretanto, o mercado financeiro previu uma contração do PIB da ordem de 2,55% já neste ano e ainda negativo no ano que vem da ordem de 0,6%. Queda maior ainda do PIB representa menos recursos no caixa do governo. Já existem consultorias especializadas que anunciam que neste ano ocorrerá uma queda no PIB superior a 3% e que no ano que vem ainda continuar-se-á com PIB negativo superior a 0,6%. Lamento, mas só existem notícias ruins. Por mais que o Senado e a Câmara Federal, sob o comando de seus presidentes, tenham se esforçado em muitas questões de interesse da nação, dos estados, Distrito Federal e municípios, a sombra que paira sobre todos nós não nos permite ver no horizonte do curto prazo um dia de luz e de bem-estar. O governo federal tem sido insensível com o sofrimento não apenas dos trabalhadores brasileiros, mas também tem tratado com indiferença as finanças dos estados, Distrito Federal e municípios que vivem uma de suas piores crises, em consequência da queda brusca da arrecadação resultante da baixa atividade econômica. Os municípios de Santa Catarina, por exemplo, já tiveram perdas totais superiores a 268 milhões de reais até agosto de 2015, em relação, digamos, ao ano passado. Desse total, a queda de transferência de ICMS chega, digamos, a mais de 116 milhões de reais. Esta falta de sensibilidade do governo federal ficou sobejamente demonstrada quando da divulgação das medidas do pacote na última segunda-feira, ao ressuscitar a CPMF. com uma alíquota de 0,20% sobre as movimentações financeiras realizadas no sistema bancário. Nada se falou em favor dos demais entes federados, tão somente se tratou dos interesses e necessidades da União. As dificuldades dos demais entes federados foi apenas marginal. Os governadores foram convocados para que exerçam pressão sobre os parlamentares de seus respectivos estados para aprovarem as medidas que constituem o pacote. Receberam o osso duro de convencer os parlamentares. E o pirulito é se conseguirem elevar a alíquota até 0,38. Carreguem pedra que lhes compenso com o que vocês conquistarem a mais. A grande dificuldade destes entes federados se deve não pela má gestão, mas sim pela assunção de inúmeras obrigações criadas pelo Poder Central, sem assegurar fontes de financiamento agravadas agora pela queda da arrecadação. Exemplo disso é o Sistema Único de Saúde, ou seja, o que os municípios têm comprometido de seus orçamentos para manterem com regularidade o atendimento básico do Sistema Único de Saúde. As críticas e constatações desse estado de coisas surgem por todos os lados. O próprio ministro Gilmar Mendes afirmou nesta segunda-feira que o Brasil passa por crise de legitimidade e de credibilidade e que não se pode pedir mais sacrifícios. Para o ministro, é preciso que haja habilidade dos políticos para que o país saia desta crise por meio de engenharia institucional. Como você pode pedir sacrifícios quando as pessoas acham que houve gastos excessivos, demasiados e sem controle? Afirmou o ministro. O próprio jornal americano Financial Times afirma: se o Brasil fosse um paciente de hospital, médicos da sala de emergência poderiam diagnosticá-lo como em declínio terminal. Assim começa o editorial publicado neste final de semana pelo jornal britânico. O texto diz ainda que é praticamente impossível a presidente responder adequadamente à crise econômica. Nessa segunda-feira, os ministros que falaram com a população no lugar da presidente Dilma comprovaram que sim, a economia está uma bagunça. Agora, mais do que antes, todos temos que reconhecer que os brasileiros foram às ruas em 3 oportunidades. O fizeram para alertar o governo sobre a gravidade da situação. O que o governo fez e colheu do que as ruas manifestaram? Nada. Por isso chegou-se a esse estado de doença terminal que levou o país para a UTI. O Brasil precisa virar logo essa página, resgatar sua credibilidade para voltar a crescer e não deixar essa verdadeira herança maldita para as presentes e futuras gerações. Milhões de brasileiros honestos, trabalhadores e pais de família esperam por isso. Obrigado.